Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Depois das 10, vamos já de seguida às outras histórias do desporto. Nas outras histórias do desporto de hoje, faz-nos companhia a Mariana Fernandes. Mariana, muito bom dia.
Olá, bom dia.
A jornalista de desporto do Observador, que hoje começa pela Noruega, onde está a aparecer uma nova geração de atletas.
Sim, e a verdade é que assim de repente, e sem darmos propriamente por isso, a Noruega tornou-se um país muito presente em várias modalidades, e se olharmos mais atentamente conseguimos perceber isso mesmo. O grande prodígio do futebol nesta altura é Erling Haaland, norueguês de 19 anos, o campeão da Europa dos 1500 e 5000 metros é Jakob Engebrigtsen, também norueguês. Uma das melhores jogadoras de futebol do mundo, se não mesmo a melhor, é Ada Egerberg. O melhor jogador de xadrez do mundo é Magnus Carlsen. E o tenista Casper Ruud, que está no top 40 do ranking ATP, são todos noruegueses. E além de tudo isto já ser assinalável, é ainda mais relevante, porque se tratam de desportos de verão, claro, e não de desportos de inverno, como era o apanágio da Noruega até aqui, destes países do norte da Europa, e abre aqui a porta a uma nova abordagem à formação de atletas, já que na Noruega ninguém compete até aos 13 anos.
Ninguém compete? Como assim?
A política de prática do desporto na Noruega prevê que a competição não exista até aos 13 anos, ou seja, as crianças começam a praticar as modalidades que quiserem ainda muito novas, mas não há classificação, não há marcadores até aos 13 anos, portanto ninguém ganha, ninguém perde, ninguém fica em primeiro, em segundo ou em terceiro. A ideia é que se divirtam e que adquiram o gosto por praticar aquela modalidade sem a carga mais pesada, digamos assim, da competição e da vontade de ganhar e de não perder, e depois então, aos 13 anos, quando já tiverem consolidado este gosto pela modalidade, começam a competição de forma mais ou menos normal.
Gosto disso. Mas como é que eles depois potenciam os atletas que se destacam mais nas áreas onde estão?
Eles têm centros de alto rendimento e a ideia é que não escape mesmo nenhum talento e à partida estão a conseguir, não é? Basta olharmos para Haaland, por exemplo, ou para Ada Egerberg. São o país europeu com o melhor aproveitamento per capita, isto porque tem apenas 5 milhões de habitantes, mas são também o país europeu com mais inversão no desporto por cabeça, ou seja, algo que também se explica pelo estilo mais saudável de vida, têm muitos jovens a praticar desporto e muitos deles a praticar vários desportos enquanto são muito novos. Tudo isto e com representantes no atletismo, na natação, no ténis e no vôlei de praia, o mais provável é que a Noruega tenha mesmo uma participação acima da média nos próximos Jogos Olímpicos, agora marcados para 2021.
A ver, vamos. Se... Marcados estão, não é? Não sabemos.
Marcados estão.
Vamos lá ver.
Mariana, passamos para os Estados Unidos e para a resposta que está a ser dada pelos atletas à morte de George Floyd.
Sim, esta já é uma constante. A resposta dos atletas norte-americanos a situações de violência policial ou de injustiça social. Nos últimos dias, basta abrirmos um qualquer jornal desportivo internacional para vermos uma reação de um atleta de qualquer modalidade, mesmo que não seja norte-americano. Tivemos homenagens na Bundesliga, com mensagens na camisola e também com Thuram, filho de Lilian Thuram, antigo internacional francês, a ajoelhar-se depois de um golo. As tenistas Coco Gauff e Naomi Osaka também já reagiram. Lewis Hamilton, da Fórmula 1, pediu aos colegas da própria Fórmula 1 que também tomassem uma atitude. LeBron James, claro, sempre muito presente nestas matérias, aliás, e também Vanessa Bryant, mulher de Kobe Bryant, que morreu em janeiro. Mas a reação que mais terá surpreendido terá sido mesmo a de Michael Jordan.
Bem, porquê? Porquê? O que é que ele fez?
Porque a verdade é que Michael Jordan não costuma meter-se nestes assuntos, digamos assim, ele foi até criticado por isso ao longo da carreira, pela comunidade afro-americana, por não ser propriamente um ativista e por decidir ficar calado em situações semelhantes a esta. Isso foi aliás um tópico em Last Dance, a série recente da Netflix, mas agora Michael Jordan decidiu falar, disse que os negros nos Estados Unidos já passaram pelo suficiente, condenou aquilo a que chama um racismo enraizado, e é uma resposta que não é por si só marcante, portanto não é muito diferente das outras que têm surgido, mas que marca a diferença, claro, pela raridade que é ver Michael Jordan a tomar uma posição social sobre um tema desta importância.
Se calhar Michael Jordan viu aqui uma oportunidade para vender mais sapatilhas.
É bastante provável também, é tudo marketing também para Michael Jordan.
Quem viu o Last Dance sabe a que é que eu me estou a referir. Terminamos em Itália com um treinador que fez uma revelação, Mariana.
Sim, esta é uma história que ainda terá de ser explicada, ou pelo menos explicada de forma um bocadinho mais detalhada. A verdade é que o treinador da Atalanta, o Giampiero Gasperini, revelou numa entrevista que em março, quando a Atalanta foi jogar a Espanha com o Valência para a Liga dos Campeões, estava com sintomas da Covid-19 e terá mesmo contraído a doença. A notícia foi recebida, claro, com espanto, por motivos óbvios, até porque estes jogos entre a Atalanta e o Valência, tanto em Itália como em Espanha, foram interpretados como bombas biológicas, que realmente potenciaram milhares de contágios, tanto num país como noutro. Gasperini, durante a pandemia, foi sempre um elemento de consenso em Bergamo, uma figura de união, mas agora surge, claro, como uma figura um bocadinho irresponsável, que decidiu viajar e ir a um jogo noutro país, quando provavelmente estava infectado.
Mais notícias que chegam de Itália. Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador, aqui com as outras histórias do desporto. Mariana, boa segunda, boa semana para ti.
Boa semana e até amanhã. Rádio